Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Agora mais uma edição do Xin Opinando Shibum, edição número 7. Eu sou o Blas Júnior, estou aqui mais uma vez com o Luke Lucas.
Sou eu?
Luke, quando tu fala sou eu, porque tu fala sempre, virou bordão já? Como é que é? Como é que funciona isso?
É, é o que tem pra hoje, né? Não sou muito criativo, não.
Curiosidade. Porque é um bordão. Tudo bem que eu falo sempre a mesma coisa, mas é porque é a apresentação do cast, né? Mas
é
tudo
que
bem.
Abri.
É isso aí.
Ah, não tem muito o que falar de diferente, não.
É isso aí. Mas e aí, tudo bem, Luke?
Tudo bem, tudo tranquilo. Essa semana é a semana que fã de Hololive tá feliz.
Fã porque... de Hololive tá feliz, que bom.
Porque as apresentações, tá rolando o show já do Hololive esse final de semana. Yeah. São três shows, dois de 3 horas e um acho que vai ser 1h30, 2 horas. Tá, coisa pra ouvir, pra ver as meninas cantando. E também, né, teve aí a eliminação do Corinthians no Paulista, mas teve a do São Paulo também, foi engraçado. E teve a do Vasco, né, que é só triste. Assim. O Vasco é triste.
É, mas foi na Copa do Brasil com o Vasco perdeu.
E pior ainda, né, da Copa do Brasil, que é um time muito pequeno que venceu do Vasco.
É, o Ceará também perdeu na Copa do Brasil. Mas o Vasco tem chance de ser de minha manhã ganhando do Flamengo, cara.
Tem sim. Aham. Uhum.
Tem. Eu acredito, eu sou Flamengo, eu acredito que você não acreditar.
Tá certo.
Eu lembro que teve alguma discussão que a gente teve no grupo, que eu queria trazer pra cá, que foi no começo da semana. E por ter sido no começo da semana, eu não lembro mais dessa
já
discussão.
Esqueceu.
Exatamente.
E você pode ter certeza que eu também esqueci, Vlad.
Eu
não faço
ideia. Eu não vou lembrar, porra. Então eu não vou nem chegar lá, mas foda-se, eu vou dizer foda-se. Tem muita coisa aqui, escreveu muita coisa no grupo essa semana.
A gente discute demais.
Pois é. Mas assim,
não foi o Oscar? Teve o Oscar.
Teve o Oscar, mas não foi o Oscar. Mas a gente pode falar do Oscar, não sei se você assistiu. Eu tive uma reunião com a minha orientadora no domingo, e ela me perguntou se eu ia ver o Oscar. E eu não, né? Eu vi o Big Brother. É, mas eu vi...
Tá certo.
Eu vi o final de Last of Us, que vamos comentar hoje. Mas
tá bem.
Mais pra frente aí. Last of Us que bateu todos os recordes, Luke. Last of Us, mais sucesso do que a Casa do Dragão, Luke. Isso é uma loucura.
É uma loucura, realmente.
É uma loucura. Mas, enfim.
O Oscar foi, assim, foi legal, entre aspas, mas é aquela coisa, foi um Oscar que eu acho meio esquisito algumas indicações, eu acho esquisito alguns prêmios, por exemplo, acho que a atriz coadjuvante que foi pra moça lá do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Sim, pra Jamie Curtis.
Eu acho, por exemplo, se fosse pra dar pra alguém daquele filme, que fosse pra filha da principal, né?
É,
e não pra Jamie Lee Curtis. E assim, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou o melhor filme, merecido, né?
Merecido.
Ganhou todas as categorias principais.
Por um momento as pessoas disseram que estavam preocupadas porque o Nada de Novo no Front não tava ganhando muita coisa.
Ah, muito impressionante a Netflix, né? A quantidade de Oscar que a Netflix ganhou nesse Oscar.
Sim.
E tudo mais. Mas assim...
A maioria não foi só com nada de Novo.
Foi.
É, o Nada de Novo no Front e o Pinóquio.
Foi isso. Mas
o
é
RRR
impressionante.
Não sei se é da Netflix, né? Então, por isso, não tô na dúvida.
Eu achei meio esquisito foi a repercussão depois, Vilas. Porque teve muito jornalista falando que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o pior filme que eles assistiram, e não sei o quê, e o filme é ruim. E aí eu lembro que no Green Book, esses jornalistas não falaram nada, né?
Uhum.
É meio esquisito, né? Meio estranho. Mas enfim, eu gostei assim da maioria das indicações.
Se chama assim.
Não, e falaram que era filme chinês, viu? Ah, é porque o filme é chinês, ele ganhou.
E nem é chinês o filme.
Ele não é chinês, tá, gente?
E mesmo que fosse, foda-se isso aí. Então, xenofobia do caralho.
É, pois é. Mas pra mim o descarte
foi... Já parou pra pensar, uma parada legal. Eu gosto que a Michelle Yeoh ganhou como melhor atriz. Ótimo, tá do caralho no filme, parabéns.
É.
Mas já parou pra pensar que ela perdeu o prêmio de melhor atriz quando ela tava no Tigre e Dragão? Que eu acho que, assim, eu gosto muito de todo lugar ao mesmo tempo. Não sei se ele é melhor que o Tigre e Dragão, mas acho que ela atuou melhor no Tigre e Dragão. Então, mas tudo bem.
É, eu não vi o Tigre e Dragão.
Hã? mas enfim.
É, só ver o Fernando Montenegro, que todo mundo fala que foi aquilo, roubado.
Não, mas aquilo é um absurdo, inacreditável.
Do foi filme. Roubado.
Luke, quem ganhou foi o Gwyneth Paltrow. O filme já não é bom, mas é bom, foda-se. É, e mais que isso, caralho, não chega nem perto do que foi a Fernando Montenegro se tornar no Brasil, cara. Inacreditável.
É, eu não gosto de tentar do Brasil, mas a gente via que ela tava atuando pra caralho.
É, foda.
Mas enfim.
Eu também não sou muito fã de entrar no Brasil. Mas, por exemplo, eu também não achei. A baleia, o pouco que eu vi, eu também não achei essas coisas todas. E muita gente não achou, mas o Brendan Fraser atuou pra caralho. Por isso que ele ganhou.
Pois é. E é meio bizarro, né? Você vê que em 95 anos de Oscar, só duas atrizes não brancas ganharam o prêmio de melhor atriz, né? Uhum. Aí você vê, você tira muito da puta do que era o Oscar. Do que era e é, né?
Do que é, né? Foi por isso que, cara, esse ano eu não assisti quase como uma monção de protesto. Ele também perguntava as coisas que tava certo de ganhar, ganharam. Então, tipo, parecia nada interessante, sabe? É, o pessoal falou muito, ah, fiquei surpresa e tal coisa. Eu não achei nada surpreendente depois que eu vi o resultado, na boa.
É tipo do Pinóquio? A gente tava mais tipo,
eu achava óbvio. Eu achava óbvio.
A gente acha óbvio, mas velhinho do Oscar, né?
Não, velhinho, exatamente o contrário. O velhinho do Oscar adora stop motion. Que é o tipo de filme de animação que tem chance de ganhar da Disney? Stop motion.
E pra mim ele ganhou porque as pessoas foram assistir por causa do Guilherme Del Toro.
Mas ele é muito
mais
bom.
Mais do que stop motion, né?
É, não, com certeza. Mas o filme é muito bom. Eu não gosto de Pinóquio. Falando... Eu gosto da história de Pinóquio. E eu gosto do filme.
Não estou falando que o filme é ruim. Estou falando que as pessoas do velho do Oscar... Ele só foi ver porque tinha o nome do Guilherme Del Toro.
Não, foi por causa do lobby da Netflix.
Também tem isso. E o RRR...
O lobby. Todo filme que tá no Oscar, eles estão no Oscar por causa de lobby. Eles não estão no Oscar porque as pessoas vão no cinema, acham legal e tá lá. Pelo amor de Deus.
Eu tô falando do ganhador. Enfim. É, e o RRR, no fundo eu tava com medo de darem o prêmio pra Lady Gaga. Porque tava entre ela, a Rihanna e o RRR.
Mas eu acho que foi meio assim, tipo, é uma forma de não... Assim, não tô dizendo que não merecia, tá? Provavelmente merecia, com certeza. Não vi o filme, mas provavelmente merecia. Mas eu imagino que eles pensaram, tipo, pô, o pessoal tá puto que a gente não colocou esse filme em nenhuma outra categoria do Oscar. Então vamos dar pelo menos a música. Até porque a Lady Gaga já ganhou.
É, ou era a Lady Gaga ou era a Rihanna pra mim. Porque a Rihanna, também a música dela é muito boa. Então, pelo menos ganhou o RRR, fiquei feliz.
Que bom. Disseram que foi um bom momento do Oscar.
Como disse, foi legal, foi divertido.
Disseram que as melhores coisas foram realmente os discursos do pessoal do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, do Brendan Fraser e o RRR. Dito isso, né? Eu tenho a vantagem, tirando os documentários curtos, aparentemente eu vi 100% de ganhar. Olha aí. Nem precisei ir atrás do filme, não precisei ver o Que Tristeza, que você falou semana passada.
Que tristeza.
Que tristeza. Não precisei.
Não precisou, ainda bem.
Olha aí. Tá? Tô de bolo.
Eu percebi nesse Oscar que eu não fazia ideia do que aconteceu no Oscar passado fora o tapa, né? Porque passou o comercial do filme que ganhou o Oscar. Olha, esse filme parece legal, né? Vamos ver depois. ele ganhou o Oscar.
Tu não viu o filme que ganhou o Oscar passado?
Não, o tal do Koba. Oba, alguma merda assim, não vi não.
Pois é, eu também vi não.
Entendi.
E é isso. O Oscar passado pro BN foi mais chato que isso. Só não foi mais chato porque teve o tapa do Will Smith. É, mas. Fora isso, Luke, pelo amor de Deus. Não acreditava. Enfim, né? É isso, teve o Oscar aí, meu não vi, eu tava. Na semana Big Brother, eu vi que você viu o Big Brother, na semana mais louca do Big Brother,
eu vi
duas
dia.
Pessoas foram expulsas ao vivo.
É porque eu entrei no Twitter, né? Eu entro para ir pro trabalho e só tava essa discussão, né?
Mas era.
Que é os dois tarados pra cima da mulher, causando um incidente internacional, né? É uma vergonha o que eles fizeram. E é triste, porque eram dois caras que meio que estavam respeitando todo mundo, né?
Sim.
Normal. Até o cara de sapato tinha o casal NFT com a Amanda. E aí o cara vira um tarado pra cima da mulher e agarra e beija de uma força, o outro fica apertando a bunda dela.
Eu não de onde estou passando pano, só queria falar. Eu inclusive acho mais agravante ainda isso. Mas é muito impressionante como algumas pessoas se transformam ainda mais quando bebem.
Então... E pra mim é patético o cara falar, ah, só quem bebeu sabe. Eu bebo, eu já bebi e nunca abusei de ninguém. Sabe?
Pois é.
Não é a bebida.
Por isso
que
eu tô dizendo, novamente, não é isso que dá. Só tô falando que é um agravante. Até porque a menina também tava bêbada e ela muitas vezes não percebeu, não, ou talvez a reação, eu não sei o que foi que houve.
Percebeu, mas também não falou. Claro que comentou que ia ficar chato, mas que ele é casado.
Não, mas por exemplo, ela não percebeu do Guimê. Tanto que na hora que ela foi falar lá com a menina do que tava acompanhando ela, ela nem sabia que era o Guimê, ela pensava que era só as coisas do sapato.
É triste como a gente... A vergonha que a gente passou, né? Que a menina foi visitar pra curtir, pra fazer o negócio. E aí, deu um dia, ela foi abusada e depois foi embora. Porque não tinha mais clima pra ficar na casa.
É, pois é.
Patético. Triste. E eu imagino o quanto os caras da produção devem estar putos.
Com certeza.
Porque eles têm todo um calendário certinho. Pra planejar com quantos
participantes. Não só isso, cara. Isso ferrou demais. Primeiro, o cara de sapato era um dos caras que menos se esperava isso. E o cara de sapato, queira ou não, ele tava lá pra ser uma promoção do Bellator, né? Que é o novo. Evento, né? Que a Globo comprou pro combate, porque eles não tem mais o UFC. Então, também tinha isso, sabe? E outras coisas. O próprio Guimê, de certa forma, era uma visibilidade pra ele, sabe? Porque ele pegou mais ainda, pegou dois camarotes, sabe? É mais ainda nisso, eu tô falando da propaganda deles. Então, é tenso demais. Enfim.
É patético.
É ridículo. Mas, fazer o quê, né? Ninguém esperava. Pra ser bem sincero, foi bem inesperado.
É, ninguém esperava do nada rolar o abuso, né?
Sim.
É crime.
Sim,
E como a gente sabe, não vai acontecer absolutamente nada com os dois.
Eu não acho que judicialmente vai acontecer nada com os dois. Do mesmo jeito que eu não acho que judicialmente vai acontecer nada com o Christian e o Cowboy pelo crime de injúria racial e injúria religiosa. Então, sei que muito dificilmente vai acontecer alguma coisa. O Guimê se fudeu bastante por causa da repercussão, né? Já devia bastante dinheiro. A Leste ficou puta com a situação, né? E, obviamente, provavelmente perdeu um monte de contrato e coisas do tipo. Não sei o quanto isso vai afetar o cara de sapato em termos das coisas dele. Mas, de fato, em termos judicial, eu acho muito difícil que aconteça qualquer coisa.
Então, é só vergonha. Mas daqui a pouco já ganharam o seguidor, né? Que é brasileiro assim. Daqui a pouco passou e teve vida que segue.
Não sei. A Carol com K ainda tá mal pra caralho.
A Carol com K também foi foda, né?
Pois é, mas eu acho que isso foi nível Carol com K em termos de absurdo, cara. Porque a Carol com K foi foda, mas ela não foi expulsa.
Ela só fez um terror psicológico.
Pois é, não. Eu não tô falando que o dela foi leve. Eu só tô falando que, além de tudo, né? Ela não foi nem expulsa. Porra, essa edição já teve o cara que tinha relacionamento abusivo no começo, era o abusivo, que não foi expulso, que a Globo tentou fazer o possível pra falar as coisas e não foi expulso. Teve o negócio do Fred e ainda teve esse negócio aí. A Globo pegou um elenco bom pra caralho esse ano, hein?
É o Boninho. Boninho tem que, sei lá, já deu, né? Já deu o Boninho, né? Já viu que não tá dando certo com o Boninho, já faz 2, 3 anos que ele tá tentando repetir a experiência que teve na pandemia, mas não tá conseguindo.
Mas enfim, né? É isso de BBB. Luke, só a última coisa que eu queria comentar. Esse ano é o ano de nomes de filmes mais criativos que a gente já viu, né? Aí, eu queria dizer.
Posso dar qualquer?
No mesmo ano vai sair Não, esse aqui já saiu, o Mama, né? Mas vai sair o Chupa, vai sair o Lambi e vai sair o Treta. Três filmes.
Esse aí. É
o Pois é, três, vai ter um filme chamado Treta também.
Chupa, eles têm que pesquisar no Google, sabe? Pra ver, fazer uma busca, porque não é possível, gente.
Se eu fizer Chupa, não é o nome em português, tá? O nome do Brasil não é esse. O nome do Brasil eles mudaram. O Chupa é o nome internacional.
É o Chupa. É obrigado a saber. No Oscar, eles iam chamar com o nome brasileiro ou com o nome internacional?
Provavelmente com o nome internacional.
Então é Chupa.
Chupa.
É isso.
chupa. É porque pra eles não é tão, chupa não é um problema.
É a abreviação de chupa-cabra, né?
Exato.
Porque eles nunca.
Porque todo mundo que é chama chupa-cabra de chupa.
É, o chupa.
É isso aí. É
terrível.
Eu gosto que o chupa-cabra deles voa. Mas enfim. E é isso. Vamos então aqui, Luke, pras notícias dessa edição.
Informação agora? Tá bom.
Ben Affleck descarta dirigir filmes para a DC de James Gunn. É, não da forma que eles estão fazendo, entre aspas. A nova DC do James Gunn pode estar agradando aos fãs, mas há quem não se sinta confortável na indústria. Por exemplo, Ben Affleck, né? Que ele tá triste, né? O Ben Affleck tá com a J-Lo e ele tem que falar do... todo mundo tem que saber o assunto, né? Todo mundo tem que perguntar, Ben Affleck, e a DC, Ben Affleck? Vai fazer o Batman? Ele tinha um rumor, né, Vilas, que ele ia fazer um filme do Batman, dirigir um filme do Batman.
Dirigir
um
filme do Batman.
E ele falou, eu não dirigiria algo para DC de James Gunn. Absolutamente não. Não tenho nada contra James Gunn. Cara legal. Com certeza ele vai fazer um ótimo trabalho. Eu simplesmente não gostaria de entrar e dirigir da maneira que eles estão fazendo isso. Eu não estou interessado nisso. É, tô vendo que
é
ele tá...
tem muita colo, tá muito animado as coisas.
Eles estão fazendo algo com planejamento, né? Que é diferente do que faziam antes.
Olha aí, continua, que a frase depois eu acho maravilhosa.
Finalmente descobri como interpretar aquele personagem, o Batman.
Ele não falou o Batman, só aquele personagem.
O Batman. Acertei em The Flash, três filmes depois, parabéns. É, durante 5 minutos que estou lá, 5 minutos, é incrível, parabéns. É realmente ótimo. Muito disso é apenas o tom. Você tem que descobrir qual é a sua versão da pessoa. Quem é o cara que se encaixa no que você pode fazer? Eu tentei me encaixar em um Batman. Aliás, gosto muito do que fizeram, especialmente no primeiro.
Batman, quer dizer, ele gostou bastante. Ele, tá aí.
Ele descobriu nos 5 minutos que ele participou de The Flash, que é o Batman, né? Ele descobriu... minutos no último trabalho dele. Ah, apesar que tem o Aquaman ainda, né? Ele vai aparecer. É patético o Ben Affleck.
Ele vai tudo. Aparecer com o Aquaman?
Ele vai aparecer. Lembra que ele tirou a foto com o Momo e tudo mais?
Eu não sei nem como é que vai ser esse Aquaman que disseram que é o pior filme do DC. Então, nem sei o que é.
Olha aí. E tem que estar muito de parabéns, né? Acho que nem de propósito a pessoa consegue fazer isso. Mas enfim, parte da culpa da desilusão do Affleck com o gênero super-heróis veio da sua experiência com o Liga da Justiça do Joss Whedon. O ator comentou aqui sobre isso. Essa foi a pior experiência que já vi, um negócio cheio de experiência ruins. Partiu meu coração. Houve uma ideia de alguém, que tá entre chaves o Joss Whedon, chegando tipo, vou resgatá-los e farei os 60 dias de gravações. Escreverei ao redor de tudo que vocês têm. Eu tenho o segredo. E não era o segredo. Isso foi difícil, comecei a beber demais... Eu estava de volta ao hotel em Londres. E era isso, pular pela janela. Pô, deve ter sido uma experiência agradável, Vilas.
Mas eu duvido que ele voltou a beber por causa do Joss Whedon. Mas vamos lá. Não.
E eu apenas pensei, essa não é a vida que eu quero. Meus filhos não estão aqui. Estou infeliz. Nossa, estou ganhando muito dinheiro. Estou muito feliz.
Estou muito feliz, é isso
mesmo. Você quer ir trabalhar e encontrar algo interessante para se agarrar? Em vez de apenas usar um macacão de borracha. E na maior parte do tempo você fica parado contra a tela do computador dizendo: se esse lixo nuclear se soltar, nós vamos. Isso é bom. Eu não criticando isso ou deixando de lado, mas cheguei a um ponto em que achei criativamente insatisfatório. Além disso, você está suado e exausto. E eu pensei, não quero participar disso de forma alguma, não quero desperdiçar mais a minha vida, da qual tenho uma quantidade limitada. Babaca, né?
Caralho, é muito puta que pariu, muito babaca. Certamente, não foi a gente já sabe que não foi uma experiência boa essa do Joss Whedon. Certamente, o estúdio também não ajudou nem um pouco. Dito isso, ele tá querendo jogar a culpa em outras pessoas, né? Pro papel
babaca.
Péssimo. Babaca.
Babaca demais.
Porque o filme e, tipo, a versão do Zé Snyder foi boa. Essa foi porra do caralho.
E tipo, dele, ele só veste uma armadura de borracha, né?
É.
a dele é muito de boassa, né? A situação dele. Mas ele é muito feliz, Vilas. Ele tá longe dos filhos. Ele tá ganhando milhões e milhões de dólares.
Eu não duvido que ele estivesse feliz. Longe dos filhos. Tava com problemas com o álcool e tal. Eu não duvido. Eu só acho babaca ele jogar isso nas costas do filme, que eu duvido que seja uma coisa só para o filme.
É, me parece que bater no Joss Whedon deve ter sido uma experiência ruim pra todo mundo.
Pode.
Mas parece que não. Esquece que também o Zack Snyder fez merda, né?
Sim.
E é só o Joss Whedon, a culpa do Joss Whedon. Que também não é da Warner.
Mas ele gostou do Snyder, vai ser no Snyder, cara. Ele disse que o primeiro filme foi legal, Batman vs Superman.
É, e ele falou que o do Zack Snyder é o filme que tem melhor avaliação entre os fãs da carreira dele, né? Pra você ver que a carreira dele tá de parabéns, né?
Não é não, cara. Se tá comparando com os dois heróis que ele fez, aí tudo bem. Ele tá falando
da carreira dele.
Não faz sentido. Os filmes que ele dirigiu, que ele é o protagonista, tem uma avaliação melhor, tenho certeza.
Mas entre os fãs? É que ele falou entre os fãs.
Ah, então talvez não tenha fã ele, dos filmes dele.
Exato. Eu não sou fã.
Eu gosto de ar.
Tanto que esse aí... Quando chamaram o Ben Affleck pra descer, né, Vilas? Eu lembro que teve muito discurso de mas o Coringa do Heath Ledger, todo mundo batia nele. E a gente falou, vai ser uma merda. E foi uma merda. E eu me sinto muito bem de ter sido uma merda. Essa é... Porque eu não gosto do Ben Affleck.
Eu me sinto. Eu não gosto de filme ruim, cara.
Ben Affleck é um babaca.
Triste,
o cara fez um péssimo Demolidor. E ele era velho pro Batman. E porra, por que vocês escolheram o Batman velho?
É a culpa do Snyder. Pra mim, eu culpo as ações dos atores, mas eu culpo mais o Snyder. De tudo. Tipo, toda a visão do Snyder é horrorosa. A verdade é essa: as pessoas ainda gostam de defender e o caralho é quatro. A visão do Snyder do universo DC era uma horrorosa. Ele não só não entendeu os personagens, como ele queria só fazer uma história que ele gostasse, sabe? Então, é triste, é isso. Não é que agora que tudo deu errado, a gente tá falando mal disso. A gente falou mal do Snyder durante todo o tempo, porque só apresentava coisa ruim.
Teve três representações de Jesus durante as partes do Snyder. É Coringa Jesus, é Batman Jesus, é Superman Jesus, todo mundo é Jesus. Ele é isso. Você viu que os fãs estão atacando o James Gunn por causa do Zack Snyder? Que o James Gunn fez um tweet falando do Superman, né? Que ele vai dirigir, que vai ser no dia que o pai morreu, né? E aí os fãs atacaram o James Gunn porque o Zack Snyder tinha feito um anúncio da SnyderCon. E por isso que o James Gunn tava se aproveitando do
Jack Snyder. Eu tô achando que os fãs do Zack Snyder são os mesmos Red Pill maluco lá dos americanos, cara.
Você tá achando? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que é isso.
Tem fandom estranho, mesmo que não é assim. Né? As pessoas quando se juntam pra um fandom, geralmente não sai coisa boa. Verdade é.
Se até Steve Universe tinha um fandom meio escroto.
É isso. Como é que pode, né? É. Tem coisa que não dá pra entender de jeito nenhum.
E budista que ataca
cristianismo,
pessoas.
Cristianismo é assim, né? Não faz sentido o cristianismo ter feito tanta coisa ruim por aí, sabe? Não tô dizendo que tem cristãos ruins, até porque eu falaria mal de mim porque eu sou cristão, mas porra, teve muita merda, né?
E segue a palavra que eu que sou ateu, eu entendo que é só, tipo, espalha o amor, né? Deixa as pessoas verem felizes. E não pode.
É complicado, brother. Enfim, é isso, né? Ben Affleck não vai dirigir o filme DC. Sinceramente, ótimo. Fico feliz pra caralho que ele não vai dirigir, porque eu não gosto nem da visão do Ben Affleck sobre muito dos filmes dele. Funciona em filmes cínicos e malucos como Argo, porque tem filme que vai funcionar. Mas, porra, eu não quero ver super-herói pela visão do Ben Affleck.
Então, eu queria muito que o James Gunn tweetasse essa notícia e falasse: mas eu nem chamei ele. Eu nem te chamei, cara.
O problema é que ele já tinha chamado. Ele tinha dito que tinha chamado.
Não quero você.
Ele provavelmente foi que ele chamou assim, né? Então, Ben Affleck, pois é, né? Em qualquer coisa a gente te chama aí pra dirigir um filme. Vamos marcar. Mas enfim, Luke. Showrunner de Willow disse que a série não está sendo cancelada. Se fosse ontem, Luke, anteontem, Luke, a notícia que estaria aqui é: a série de Willow foi cancelada. Porque foi essa notícia que apareceu essa semana.
Eu nem sabia que saiu a série.
Ela foi cancelada. Não, você sabia porque eu falei dela aqui.
Já esqueci.
É claro que você esqueceu. Mas enfim. Então, até ontem tinha sido cancelado e agora tá dizendo que não foi cancelado. Mas enfim, após a repercussão dos últimos dias, Jonathan Kasdan, showrunner da série Willow, declarou que a produção não foi cancelada. Segundo Kasdan, uma segunda temporada já está nos planos, contudo, o novo ano da série deve demorar para chegar. Por isso, a produção decidiu liberar os atores do elenco principal no próximo ano. Uma decisão foi tomada na semana passada para liberar nosso elenco principal para outras oportunidades que possam surgir para eles no próximo ano. Parece injusto limitar a disponibilidade de um ator sem a noção clara de quando você precisará deles novamente. Enfim, a série foi ruim, eu falei aqui. E a série foi, a primeira temporada foi ruim, ruim mesmo. Então, tipo, e eu sei que não fez sucesso. Então, cara, a gente sabia que tinha um motivo pra isso. E ok, um cara tá dizendo que vai ter, não duvido, mas esperança nenhuma. Eu só trouxe aqui mesmo porque eu achei interessante que ela foi cancelada e descancelada na mesma semana.
Deve ter vazado, né? Aí o cara teve que arrumar. Assim. Não sei, tanto faz. Eu não me importo com ele. Tanto
tranquilo. Mas vamos para as manchetes. Confira os vencedores do Oscar. Bem, a gente não vai conferir, né? Vocês já sabem, todo mundo em todo lugar. Todo mundo em todo lugar. Né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhou melhor filme e que não ganhou melhor animação. É o que importa. Foda-se. Google ainda não desistiu do gaming. Agora vende serviços às editoras, Luke. É isso aí. Ele quer vender os servidores deles, basicamente, para as editoras. Enfim. The Last of Us terá pelo menos 3 temporadas. Aparentemente, né, a parte 2 do jogo, parte 2, que eu sei que é maior, vai ser dividida em 2 temporadas.
Que eu acho que tinha que ser feito na primeira também.
Eu entendo o seu ponto de vista, eu discordo, mas eu não joguei o jogo, né? Eu só vi pelo YouTube. Então. Acho que tem como numa série cinematográfica passar a mesma sensação de você jogar o videogame. Dito isso pra mim, então foi perfeito. Mas enfim. Jack Chan anuncia que fará novo filme de Policy Story.
Eu vi o trailer do Jack Chan com um filme de cavalo. Eu falei, Jack Chan, tá feia a coisa, hein? É, triste.
Diretor de Esquadrão Suicida se arrepende de tatuagens do Coringa.
Devia se arrepender do filme inteiro, né?
É, pois é.
Ou melhor, que a primeira vez que a gente viu o Coringa tatuado, a gente já falou, que porra é essa? Não é possível que ninguém, não teve ninguém pra falar, comentar, sabe? A gente fala, porra, talvez seja meio forçado escrever Rotten na testa do Coringa, sabe? Então tá tudo errado.
Só pra avisar, né? Não tá aqui nas notícias, mas eu queria só incluir junto no Balaio DC, né? Que o James Gunn agora foi oficializado, que ele vai ser o diretor, como você falou aí, do Superman, né? Porque antes só tava certo que ele ia ser o roteirista. Mas enfim. Persona 5 Phantom X anunciado pra mobile. Então vai ter aí o...
Pra China, só pra China.
Essa é pra China?
Por enquanto só pra China.
Ah, mas acho que sai nos outros lugares. Dentro do mesmo design visual, universo de Persona, mas são outros personagens.
É, spin-off é Atlus milkando Persona, como sempre.
Autor de No Game No Life diz que não sabe a razão pela qual não fazem uma segunda temporada. É isso.
Não sei porquê, né? Vai saber.
Vai saber porquê. E a editora Conrad anuncia que vai voltar a publicar mangás no Brasil.
Porque a gente precisa de mais editoras de mangá no Brasil, afinal de contas tem poucos quadrinhos em circulação.
Tem pouco mangá em circulação, né? Cadê a editora pra lançar Hajime no Ippo? Cadê?
Não tem. Nunca vai ter, viu, Lázaro, pelo amor de Deus. Né? Sem capítulo, sem mangás aí, essa brincadeira.
Pois é, mas.
Mas se lançasse uma versão 10 em 1, em 10 edições, já acabava a Hajime. Caiu a dica.
Não acabava, porque o mangá não acabou.
Será?
Pois é. Enfim, é isso. Então, essas foram as notícias dessa semana. Até que teve bastante notícia, tá? Eu tive um tempinho de dificuldade pra poder cortar, mas acho que mais representativo é isso aí. Não tem muito mais coisa pra falar, não. Tipo, teve a Meta dizendo que vai tentar fazer um concorrente pro Twitter. O que teve a mais?
O Facebook é o nome do concorrente pro Twitter.
Eu não acho que é a mesma coisa. Acho que eles vão fazer um mais estilo Twitter mesmo. Sabe? Tipo um cu.
É. Precisamos absorver todos esses dados que nós estamos pegando.
Exatamente. E é isso.
Não aguento mais essa merda de Batcaverna. Foi embora, bora daqui!
Mal agradecido.
Vamos lá, Luke. Pode começar.
Eu de novo? Então tá bom.
Não, vai, não, eu vou fazer o seguinte, já que você falou aí de novo, pra gente inverter, né? Eu vou começar.
Caramba, tá bom então. Eu não de novo, então. Tá bom.
Então pronto. Vamos mudar, cara. A gente precisa mudar de vez em quando as coisas. Então vamos lá. Eu vi Shazam 2, Luke.
E é um filme, Shazam!
É um filme divertido. É um filme em Sessão da Tarde. É tipo o primeiro filme, só que eu acho melhor. Os efeitos visuais eu acho que são melhores, né? É, inclusive aquele dragão que aparece no trailer até que ficou bem bom, bem bom. Tem outros bichos mitológicos que ficaram meio bizarros depois, mas o dragão ficou legal. Eu acho que a aventura ficou bem feita, ficou interessante. Podia ser um fim glorioso pro Shazam, mas não querem matar o personagem. E assim, tem conexão com o universo do Snyder, que não faz o menor sentido.
Porque é isso que a gente precisa agora. É isso.
Então, é um filme divertido. Eu não sei se eu devo contar spoilers, então eu vou contar, vou falar só das cenas pós-créditos, que essas aí vão ser ignoradas completamente no futuro. Então, mas enfim, é um filme divertido, é realmente divertido, assim. É, se você quiser assistir, é uma boa forma de passar o tempo. Eu gostei bastante, assim. Não tem um nada, assim, não é um filme incrível, mas é um filme que realmente dá pra você assistir de boa e curtir um momento. Então, é isso. Mas vamos lá, teve duas cenas pós-créditos, Luke, nesse filme.
Olha aí, duas. Vamos lá, duas que você ignorou.
Eu vou contar a última. A última, ela é a que pode mais dar alguma coisa, porque é o seguinte, você lembra que no final do primeiro filme teve a cena pós-crédito do Silvana preso, falando
não,
com um bichinho lagarta, né?
Sinceramente, eu não me lembro.
Caralho, não lembro de nada mesmo, né? Tá difícil a memória aí.
Do Shazam, realmente não me lembro.
Porra, tá bom. O Silvana tinha sido preso, né, no final do primeiro filme.
Sim.
E aí tem um bicho do universo Shazam que é essa lagarta aí, que é meio possuído e tal, e ela falava com ele. E aí tinha isso. Isso não foi assim, não tem isso nesse filme, né? Mas a cena pós-crédito, então, ele relembra isso, né? Inclusive é a lagarta aparecendo lá pra falar com o Silvana de novo. Silvana dizendo que ela deixou ele lá por 2 anos, sem fazer nada. E ficou nessa, do tipo, ó, na próxima vai, hein? É o tipo o famoso, vamos marcar.
Então a cena pós-crédito é pra falar que a gente não esqueceu da primeira cena pós-crédito?
Exatamente, a última cena pós-crédito é pra falar que não esqueceu da primeira cena.
Aí vão resetar o universo e essa cena pós-crédito não vai valer nada, como a outra cena pós-crédito.
Mas então vamos marcá-lo, pode ser daqui a 30 anos quando tiver o próximo universo desse, não tem problema.
Ou pode ser tipo Shazam 3 na Amazon Prime. E aí vai
ser. Pode ser também. Já a primeira cena, aparece dois personagens lá da série do Pacificador, né? Aquele personagem mais gordinho e a menina que é... Eu não lembro do nome nenhum dos personagens, né? A menina que é porradeira. E aí eles vão encontrar o Shazam, né? E pra convidar ele pra entrar pra Sociedade da Justiça.
Ah, eles que mandam na Sociedade da Justiça?
Não, não. É o Waller que manda, se lembra?
Não lembro.
Do filme do Adão Negro, é o Waller que manda na...
Não, achei que a Amanda Waller só dá uma ajuda aí pra nós, Sociedade da Justiça. Não, achei que eles eram
ali. É meio que um grupo do governo, né? E aí, sendo governo, é comandado pela Waller.
Que patético.
E aí foram convidar o Shazam pra entrar pra isso aí. Que o filme vai ser esquecido completamente, né? Foda-se.
Isso aí não, acho que não vai pra frente não, hein?
É.
Aí, o Shazam na Sociedade... Não sei. Porque ele é muito poderoso, hein, Vlasio? Os caras são muito bucha perto dele.
Mas assim, na Sociedade da Justiça, era para os caras serem mais poderosos mesmo, sabe? E assim, não é que são bucha. O Doutor Destino, ele é fodão, porra.
E é ele só, né?
É, não. O Gavião Negro, ele nunca foi fodão, mas ele sempre fez parte dessas grandes equipes, né? Ele e a Gavião. E a Gavião.
Mas o Shazam sozinho peita qualquer um.
Mas tecnicamente o Superman peita qualquer um na Liga da
Justiça. Mas o Superman tem a Mulher Maravilha do lado dele.
Não, mas isso eu tô dizendo, não tem. É isso que eu tô dizendo. É que não é uma briga entre os dois. É tipo. E tal. Obviamente que a Warner não vai conseguir sempre os heróis mais poderosos, cara. Então,
só ver o Esquadrão Suicida.
Pois é, a Sociedade da Justiça. É o pessoal que é mais forte que o Esquadrão Suicida, mas fraco que a Liga da Justiça. É o que tá no meio, entendeu?
A série B ali.
É, a série B. É isso. Pior que é isso mesmo, tá? Nos quadrinhos é meio que o grupo que é feito pra alavancar a visão sobre os heróis que são, tipo, os heróis B da DC. E o Shazam, ele é um membro fundador da sociedade. Ele é um membro... Não, ele é um dos membros, né? Da sociedade, assim. E aí depois é que ele evoluiu pra Liga da Justiça, né? Ele, inclusive, ele pensou que tava sendo chamado pra Liga da Justiça, mas obviamente não é.
Uma dúvida. O menino que faz o Billy Batson, ele já deve estar com 30 anos.
18 anos. No filme diz que ele tá falta um ano pra chegar a 18.
Pô, pulou uns negócios aí, porque...
Pulou 2 anos no filme. Do primeiro filme pra esse.
Eu achava que ele era mais garoto no outro filme.
Pois é. Não, mas ele pulou 2 anos.
Eu ia perguntar se ficava esquisito, porque ele envelheceu bastante.
Não, mas no filme tá de boa. Tem uns caras... O outro irmão dele pega uma das deusas, que tem 6 mil anos de idade.
Peraí. Que?
Isso é uma questão no filme, inclusive.
Não é errado, não?
Bem, aí é a grande questão, né?
Não é questão. É uma afirmação, é errado. Né?
Então pronto. Não sei se é errado. Tudo bem que a deusa de 6 mil anos de idade parece um garoto de 17 anos, mas ainda assim.
Ah, virou Crepúsculo agora. Castelo Rá-Tim-Bum.
Ou qualquer anime. Não é não?
É a Lucy Liu? Não é a Lucy Liu, não.
Não é a Lucy Liu, não. Não é nem a Lucy Liu, nem a... A outra
idosa.
Não é.
A idosa do Velocity.
É a terceira irmã. Ela aparece no trailer, só que é uma atriz que a gente não lembra, então a gente não presta atenção direito.
Entendi.
Mas enfim, vi aí Shazam 2. Shazam!
Shazam!
É isso aí.
Que reta de super-heróis tá difícil, hein? Assim, você gostou, mas pra mim tá
bom,
difícil.
O filme é bom, o filme é legal, mesmo. Eu joguei Vampire Survivors. Olha só.
É legal, gosto.
Joguei pra celular. É divertido, divertido.
É bom pra passar o tempo.
Assim, né? É bom pra passar o tempo, pois é.
Eu gosto dos barulhinhos que você pega a experiência e faz bem isso.
Olha aí. Mas eu acho que no celular preciso pagar alguma coisa pra liberar os outros personagens. Ou eu não tô no nível pra liberar os outros personagens. Porque não libero os personagens, só tem um, mas tudo bem.
É, no jogo normal do PC, você tem Game Pass, né? No Game Pass tem Vampire Survivors.
Não, mas o objetivo de eu jogar ele é exatamente pra ter um jogo pro celular.
E já no PC, no coisa, ele já aparece com 3 bonecos, gente.
Então
dá pra você conta celular.
Né? Celular mesmo. Mas pelo menos é gratuito, dá pra jogar com um boneco de boa. Enfim, eu vou deixar o Last of Us pra último porque tu vai comentar junto, né? Então, eu vi um programa de variedades, Luke. É japonês que saiu, eu tava afim de ver, já tava fazendo um tempo, tava dando uma minha lista, né? E saiu terça-feira esse programa, que é o Ariyoshi ao Resgate. É um programa de variedades, basicamente é um programa de humor japonês, daqueles que os caras chamam vários humoristas, e aí cada programa é alguma coisa bizarra, né? É tipo um Jackass na TV, né?
Jackass era na TV antigamente.
Pois é. Só que não é tão Jackass assim, tá? No máximo, tipo, alguém levando porrada, jogando banjo, joga o quente, esse tipo de coisa. Leve. Tranquilo. Mas, enfim. Então, eu vi isso. Tem 10 episódios, esse programa, né? Foi feito pra Netflix, aos moldes clássicos do programa. E é basicamente assim. Cada episódio, ele vai ter alguém famoso ou um grupo famoso. E aí, vai ser baseado nessa pessoa famosa, em coisas relacionadas a essa pessoa famosa, vai ser aquele programa. E aí, o Ariyoshi, é o principal, né, lá, ele é o assistente dessa pessoa, né? Porque ele é um apresentador de vários... É comediante, bem antigo da TV japonesa, e nessa ele assume, tipo, o lugar de assistente. E aí tem uma série de comediantes japoneses diversos que vão variando, mas, em geral, tem vários... eles se repetem bastante, então você vai meio que se apegando também aos comediantes que aparecem. E aí cada programa tem alguma coisa diferente. Eu gostei bastante. Achei bem divertido. Apesar do sofrimento... Eu não sei se eu sou uma pessoa mal por rir do sofrimento de outras pessoas. Mas...
Eu gosto.
Então pronto. Então temos aí... Não sou uma pessoa só, né?
Eu tenho muito problema com vergonha alheia, mas agora com sofrimento
aí
eu sou tranquilo.
Então é um problema, porque é os dois, né? Tecnicamente.
Aí
mas
é
tipo, mas Jackass era isso, né? Não, meio que era isso, de certa forma.
Então, quando era só a parte de soco, dele se fudendo, adorava. Quando eles interagiam com pessoas normais...
Ah, não. Assim, aparece a galera do coisa, mas não interage com outras pessoas. Não é tipo uma vergonha alheia que você fica, uau, caralho, que vergonha. Não é isso. Ele é mais padrão, assim. É porque ele é comédia, tá? O Jackass, ele era piada pelo sofrimento. Ele não é piada só pelo sofrimento. Tanto que tem episódios que não tem tanto isso. Eu só tô falando porque alguns têm, e aí por isso tô perguntando. Mas, enfim, acho muito divertido. Eu recomendo pra você dois episódios. Não recomendo ver tudo, tá? Até porque tem um episódio que é de rap, então não recomendo pra você. É porque eu tenho um episódio que vai um rapper lá, e aí ele leva mais quatro rappers profissionais, e aí é uma batalha de rapper dos rappers profissionais contra os comediantes. Inclusive é um episódio muito bom. Não, é um episódio muito bom, mas você não gosta de rap, então
não gosto.
Então não vai funcionar a piada pra você, né? Nem toda piada tem que funcionar. Mas tem dois episódios que eu acho maravilhosos, que são o episódio 5 e o episódio 8. Esses eu acho que você vai funcionar. O 8 é um episódio. É basicamente. Os comediantes têm que fazer canais do YouTube diferentes. E aí cada um tem uma proposta. E esse é muito bom, cara. Tem um que é a proposta. É aqueles canais do YouTube de daily live, sabe? De vida. Só que é tipo. O nome do canal é. Como a minha vida vivendo debaixo d'água há 30 anos. Então, basicamente, os caras encheram um aquário. Botaram as câmeras subaquáticas. O cara tem que fazer tudo debaixo d'água. É muito louco, mas gosta bastante. Tem alguns outros programas lá interessantes. Tem um de idol, inclusive, que é um idol idosa, mas é um idol. E, inclusive, o último programa é, de fato, de um grupo de idols, né? Mas eu gosto desse episódio 8, que é de YouTube, eu acho que você ia gostar. E o episódio 5, Luke, o episódio 5 é maravilhoso. O episódio 5 é de dublagem. E aí eles levam uma dubladora famosa. Na verdade, são três dubladores famosos, mas tem uma que é a principal. E aí eles têm que fazer várias coisas voltando à dublagem. Primeiro é tipo redublar em cima de cenas de séries da Netflix, né? Mais especificamente de Stranger Things e de Round 6. Mas a segunda parte, que é a parte maravilhosa, eles têm que criar um trailer de um anime que não existe e redublar esse trailer. Luke, é maravilhoso os animes, cara. Então um anime lá que eu queria muito que saísse, Luke. Que é o anime sobre... Você tem que ver o trailer, é muito bom. É um anime de Battle Royale, de esporte, né? Battle Royale, que o esporte são garotas que jogam garotos, né? Garotos que gostam de ser arremessados por garotas.
É justo.
É maravilhoso, Luke. É maravilhoso.
Eu quero ser arremessado.
Exatamente, Luke. Isso. É exatamente isso que você tá vendo. É muito bom, cara. Tem um que é tipo, comediantes vão para o período Sengoku. É um Isekai de viagem no tempo. Enfim. Você tem que ver pra acompanhar. Os episódios geralmente têm entre 35, 40 minutos, tá? E aí, como eu disse, varia de episódio pra episódio. Não sei, eu realmente não sei se vale a pena você ver todos. Esse de rap eu já falei, né? Talvez não vá. É o penúltimo episódio, inclusive. É o penúltimo episódio. Talvez o da Idol, o último episódio da Idol, eu não sei se você vai gostar. Mas eu acho todos muito divertidos. E esses dois especificamente eu sei que você vai gostar. Então fica a recomendação aí. Então, Arioche é o Resgate. Tá na Netflix. Netflix. E Last of Us, Luke. Terminou em Last of Us.
Terminou.
Gostei demais. Não joguei o jogo. Então, diferente de você, eu não tenho uma experiência do jogo. Então, como experiência de pessoa que assistiu a série, eu acho excelente. Tanto que eu vi partes do gameplay do jogo nas cenas, né, de algumas coisas. Por exemplo, no último episódio, né, eu vi. E eu gosto mais na série do que no jogo, mas eu não tive a experiência de jogar o jogo pra me apegar ao personagem do jeito que você se apega, ao ponto de você ser um dos caras que reclama de ter menos combate, né? E eu vi muito isso, a discussão na internet. Tipo, muitas das pessoas que não jogaram o jogo e que viram a série, eles não se importaram. Como eu, tipo, não me importei de não ter tanto zumbi. Mas quem jogou o jogo, muitos falaram a mesma coisa que você falou lá no grupo. Que achou que teve pouca luta, pouco zumbi e tal. Então, é meio que essa dualidade. Não sei se talvez realmente ficasse mais interessante na hora de jogar um jogo com muito zumbi. Eu acho que pra uma série ficou menos. Mas disseram que pelo menos na segunda temporada vai ter mais, né? Espero que não seja por causa da reclamação do fã.
Ah, porque a segunda parte tem mais violência.
Tem mais violência, sobre que tem mais violência. Mas enfim, eu gostei bastante. Porra, Bella Ramsey. Quem reclama dela, tipo, como Ellie, que tá puto porque ela vai estar na segunda temporada, eu acho que é maluco. Puta que pariu. A menina manda muito bem, cara. Porra, muito bem. E o Pedro Pascal também, porra. Excelente como
Pedro Pascal, parabéns. Hein?
Porra, eu acho que os dois estão excelentes, cara. Excelentes, assim. Então,
A Bella Ramsey também é muito boa. Acho que só não teve tempo.
Pois é,
eu não acho que ela teve tanto tempo assim.
É, eu gostei demais dos dois personagens, me apeguei muito aos dois personagens, me emocionei bastante com alguns episódios. Teve aquele episódio 3 que é incrível, que eu sei que não tem no jogo. Então, porra, gostei demais, cara. Eu particularmente, como pessoa que viu Last of Us, eu fico feliz de ter visto Last of Us e ter assistido o Oscar, porque eu gostei demais do final e gostei demais da série, assim. De fato, eu acho que sim, é a melhor adaptação de videogame pra uma mídia live action.
É, eu acho até incluindo tudo, assim. Porque, por exemplo, eu gosto mais de Arkane que o The Last of Us, mas o Arkane, ele é mais... Ele tá usando o videogame pra criar uma história, né? Não é meio que adaptar, né? Pra, na minha cabeça, por exemplo. O The Last of Us é mais... Botamos o jogo no live action. Aqui. E mudamos algumas coisinhas, né? Eu gosto da série, mas ela não mexe os olhos. Eu acho que isso é meio que como eu saí, assim. Tem um episódio que eu gosto muito, mas não é um negócio que eu fiquei... Caralho, olha essa série incrível, assim.
É, a minha dúvida é essa, tipo, será que é porque você jogou o jogo? Eu não sei.
Não, eu acho que as pessoas só... Na minha opinião, eu acho que só foram ver por causa do jogo.
Mas muita gente não viu, não jogou o jogo e viu a série.
Sim.
A série foi muito.
Mas viu por causa
ao ponto
do
de o Toledo comentar numa.
Mas viu por causa do boca a boca que tava tendo. E o boca a boca.
Sim, não, com certeza. Não, isso jogo. Com certeza. Mas eu não tô desmerecendo o jogo. Eu só tô falando o fato de você ter visto, ter jogado o jogo. Talvez não foi isso que diminuiu. Porque você já conhecia exatamente a história e você tinha uma experiência mais apegada aos personagens porque você jogou com eles.
Não acho. Eu acho que é meio questão de adaptação mesmo, assim.
É, eu realmente não vou saber, porque eu dificilmente jogo o jogo, porque eu não tenho o menor interesse em jogar o jogo. Mas o 2 eu tenho até vontade, mas o 1 não tenho vontade, não.
A minha questão é mais também que... Eu entendo... A história que eu conheço daqui do jogo é uma história de que tem drama, mas a violência também é tão importante quanto, né? E a série é sobre drama. Ela não tem questão de violência. A série muitas vezes ela faz coisas, fala coisas, mas ela não mostra. Por exemplo, no primeiro episódio mostra que, ó, eu não quero mexer com o Joey, hein? O Joey é maluco, eu tenho medo do Joey, que é o cara que sequestra a Tess, né? E em nenhum momento da série mostra que o Joey é esse bicho, sabe? É meio que um susto quando você vê o que ele faz no último episódio. É meio... Eu achei meio então, Daenerys,
então,
assim.
Então, é isso que eu tô dizendo. Eu não achei.
É, não sei. Eu acho...
Isso, sabe?
Joey... Eu achei ele um tiozinho fofinho na série.
Caralho, eu não acho de jeito nenhum. Pelo amor de Deus.
Eu acho ele
não.
Um tiozinho fofinho.
Não, assim. Ele é uma pessoa terrível. Pelo amor de Deus.
Ele é uma pessoa terrível porque ele é uma pessoa terrível.
Porque ele é uma pessoa terrível, cara. Ele fez muitas coisas... Ali, eu sei que tem coisas que você não vai mostrar, que você não jogou, mas, por exemplo, o final é terrível.
Exato, mas eu tô falando que do nada ele fica uma pessoa terrível, entende?
Ah, não, eu não acho, cara. Eu não acho. Assim, certamente não tem o mesmo impacto que você jogar e você ter que matar, mas eu acho, porque você falou, não tem violência. De fato, talvez não tenha violência como um jogo. Por exemplo, o episódio 8 eu fiquei chocado. Então,
é o episódio 8 é o mais parecido, mas ainda falta coisa, hein, sabe? Pra mim. Mas, por exemplo... Eu
vai
acho que
vai se faltar, porque você
As cenas de calmaria que são muito marcantes, tipo, todo mundo falava, a cena de girafa, pô, a cena de girafa é foda. Cena, na série é uma cena, né? Porque tá tudo bem, ah, que bonitinho, a girafa. Mas a cena no jogo, o Reform, porque é uma calmaria, algo que a gente nunca teve no jogo, sabe? Porque no jogo foi uma viagem de corno, uma viagem desgraçada. Na série eles passearam o tempo todo tranquilo, assim. Eu não sinto perigo nessa viagem que eles tiveram. Teve um perigo no episódio 8. E é isso, sabe? Eu não senti perigo nenhum.
Eu não sei. Eu nunca vou saber, porque eu não joguei. Eu nunca vou saber se é isso.
E eu sempre achei meio patético. Ah, estamos sendo atacados por zumbi. E é um zumbi. O episódio 2 eu achei ele ótimo. O pessoal critica, fala que é mais fraquinho. Mas eu acho muito maneiro. Os cliques, a sensação de aventura.
É o 5 que é o dos irmãos? Também tem bastante zumbi. Que é o que aparece o zumbi gigante.
É, mas é só ali, né? E nunca mais.
É o 2 e aquele, de fato.
Pô, tem o clicker, a cena do clicker. Puta, muito foda a cena do clicker. Nunca mais. É, porque eu entendo que é dinheiro, né? É uma grana que se gasta e tudo mais. Tá tudo bem, eu entendo. Mas eu sinto falta da violência. Então... Eu acho que o 2 tem que ter a violência. Sabe? Porque
porque assim, é uma história muito curta. São 9 episódios. E tipo, eu entendo isso que tu falou, mas por exemplo, do que tu falou já foram 4 episódios dos 5 que teve.
E é uma violência patética.
Pois é, então, pra mim.
É dois, pra mim só tem violência no 2, no 5 e o final do 8. Sabe que é o finalzinho do 8. É só 9 episódios. E é uma história de violência e drama.
Tá bom.
E não tem, sabe? É, eu não tô dizendo que a série é ruim. Eu tô dizendo que eu acho só ok.
Ok.
É isso.
Eu acho ela muito boa.
Eu acho que. Eu sinto falta. Eu sinto falta, por exemplo, no Left Behind, eu acho o pior episódio da série.
Qual é o Left
Behind? É o do flashback da Ellie. Eu acho que é. Que falta, porque no DLC. Ele transiciona o flashback com a atualidade, que é a Ellie buscando coisa e enfrentando os bandidos, que é do grupo do cara do 8, né?
Sim.
Sinto falta, porque na calmaria do flashback é o que dá o frescor. Olha, ela treinando a tirar o tijolo no carro, aí corta pra ela tirando o tijolo em alguém, sabe? É a diferença do frescor é o azedo pra você sentir o doce depois, que eu sinto falta.
Eu não sei, eu não joguei o jogo, só vi os vídeos, eu desenvolvi o vídeo desse episódio, e pra mim não fez falta. É, novamente, tipo, acho que não tá no controle dos personagens, é uma coisa.
Então tá, mas é isso. É, eu achei ok, a série. É,
eu
espero
justo,
que melhore.
Você tem todo o direito de achar ok.
Eu
quero que você não tire o meu direito de gostar muito.
Eu não tô em nenhum momento eu disse que, que eu tirei seu direito de gostar muito.
Não, ok, entendendo. Só estamos concordando.
Eu gosto mais da história no 2. Fico animado pra ver a segunda temporada. Que vai demorar pra sair.
Vai demorar pra sair. Espero que demore, porque eu não quero que seja uma série mal feita só pra sair logo, não.
Eu acho que não, né? Porque eles têm que enrolar por causa do que não tem mais jogo, né? Eles têm que dar uma enrolada pra ver se sai um terceiro aí. Mas gostei, achei ok. Espero que na segunda temporada. Quero ver muito um personagem aí que vai estar pra aparecer.
E dos meus é isso. Vamos lá. O que você pode
falar? Eu vou falar o que eu escrevi aqui, que é. Eu vi o filme A Vida Secreta de Walter Mitchell. E eu escrevi Walter Mitchell. Walter Mitty, né?
Walter Mitty, eu sei qual é. É o do Ben Stiller.
Eu escrevi Walter Mitchell, agora eu tô olhando por que eu escrevi Walter Mitchell, não sei. E cara, eu vou ser sincero, na minha cabeça o filme era pra ser melhor, tá? Eu achei legal. Ele me parece muito, hoje com a minha mentalidade de 2023, né? Que o filme é de 10 anos atrás. Ele parece muito um filme de coach. Ele me parece
Sim.
muito uma mensagem de filme de coach, sabe?
Eu entendo o que você tá falando. Eu acho que ele é um filme muito. Sim, talvez. É porque é meio foda que se não, é que coach sempre pra mim passa a mensagem do coach não é boa, sabe, no final. Então,
sim.
É meio que isso, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que o filme passa uma mensagem boa e eu não consigo ver um coach passando uma mensagem boa.
É que ele é aquela.
Isso, ao mesmo tempo eu consigo ver um coach passando uma mensagem rasa, que.
É aquele filme que, você tá aí, mas você tem o poder para mudar e tudo mais, né?
Pois é.
E no fundo, assim, ele só muda porque ele tem muito dinheiro, né? Porque ele consegue as coisas que ele faz.
Mas é isso, tá vendo?
Ele tem um trabalho que ele pode viajar pra Islândia e não perder o emprego. E tecnicamente ele perde no final. Mas o que eu mais pensei nesse filme, que eu fiquei muito raciocinando sobre esse filme, né? Que eu gostei, mas não achei incrível também, como eu já tinha ouvido. Se fosse
não
o.
Não é incrível, não, ele é legal, ele é bom filme.
Se fosse o Adam Sandler seria no lugar do Ben Stiller, pra mim seria melhor.
Seria pior.
Eu acho que o Adam Sandler, ele me venderia mais esse personagem do que o Ben Stiller venderia.
Eu não sei, eu não vi o Lojas Brutas, que eu acho que você falou mal. Todos os filmes de drama do Adam Sandler que eu vejo, eu só acho pior.
Eu gosto do.
Não, não,
pô,
não,
tu não gosta de Clique?
Não, é Clique, não é um filme de drama, é um filme de comédia, né? Que tem
é
drama
um
no
filme
meio.
Que tem um drama lá,
drama no meio, assim. Mas não é isso.
É.
Eu não acho o Clique incrível. Eu não acho um Clique nada incrível. É um filme
eu
legal.
Adoro Clique.
Ok. Nem é meu filme preferido do Adam Sandler.
Que claramente é o Paizão, o melhor filme do Adam Sandler.
É o melhor filme do Adam Sandler. Mas não. Mas gosto bastante de Paizão. Vou mentir. Gosto bastante de Paizão. Ou acho que os melhores filmes pra mim são os, aqueles que bem, bem antigos, sabe? Os mais malucos, meio merda, tipo do. É, a herança do Mr. T.
Billy Madison. Sabe? Billy Madison, um herdeiro bobalhão. Assim.
E eu tenho como é que eu posso dizer assim? Um laço afetivo com. É, como se fosse a primeira vez. Mas é porque eu vi ele mais vezes do que eu deveria. Mas eu gosto dele.
No fundo, é meio errado o que tá acontecendo.
Com certeza.
É
100%.
Mas eu gosto também do filme. Mas eu sei lá, eu acho que com a Adam Sandler ele passaria mais o estilo do personagem que o Ben Stiller tá. Eu não sou tão grande fã do Ben Stiller assim.
Eu acho que não é que eu sou grande fã do Ben Stiller, eu só acho que o Ben Stiller faz melhor esse tipo de papel. Tem outros filmes dele que tem a mesma pegada e eu acho que ele funciona melhor. Mas eu também acho que o Adam Sandler ele até tem uma carga melhor, assim, de drama. Mas todos os filmes que eu vi dele assim, eu não acho que ele faz tão bem essa parte de drama.
Não sei, eu saí pensando nisso, assim, que talvez o Adam Sandler seria melhor pros filmes.
Mas eu entendo, é um filme pros dois, assim.
E eu gosto mais da primeira parte desse filme do que do final.
Do final, sabe? A primeira parte é melhor do que do final.
Mas o final em si do filme eu acho muito bonito. Mas é isso. A Vida Secreta de Walter Mitchell.
Eu vejo ele como um filme contemplativo.
Ele é assim. Eu acho que é muito do Ben Stiller na época que ele fez aquele filme, sabe?
Sim.
Ele se botou muito naquele filme. É que a minha cabeça de hoje em dia foi muito infectada por esse mundo de bosta que a gente vive. E que eu vejo muito bem um coach vendo esse filme e depois botando uma música bonita tocando enquanto ele passa a mensagem desse filme, sabe?
O coach, Luke, e a ginástica laboral destruiu os Titãs pra mim.
Foi que
tem. Epitáfios deixou de ser uma música legal, cara. Por causa desse.
Puta, pode crer. É muito triste essa música.
Epitáfio deixou de ser uma música legal. É uma música muito boa, mas porra, não dá mais.
Pô, não dá mais. Eu entendo. Essa frase é muito forte, Vilas. Essa frase é muito forte. E por último aqui, eu li de novo, né? Que eu tinha lido um pedaço dele, que eu li Fire Force, né? É o mangá de continuação do autor de Soul Eater. Que quando eu li na época, eu li quando ele tava naquele momento que era, beleza, isso aqui é uma prequel de Soul Eater, né? Isso, aí eu fiquei empolgadaço e tudo mais. Mas eu sempre achei o começo dele meio merda. E aí eu meio que pulei tudo pra assistir, pra ler o final, né? E aí eu tô muito querendo reler Soul Eater. Falei, pra reler Soul Eater, eu tenho que ler Fire Force. Sou obrigado. Tem que ler. E aí eu li tudo, e pra ser sincero, assim, é uma muito meia-meio a minha experiência com ele. Porque eu acho o final, o texto final dele, muito foda, Renato. O texto final dele é o autor no foda-se.
É o contrário do Soul Eater.
Eu acho que é o contrário do final do Soul Eater.
É, contrário do final do Soul Eater.
O final do Soul Eater, ele é muito padrão. E esse final aqui, ele tá fazendo do jeito que ele quer, foda-se, eu tenho um plano, eu vou fazer o que eu quero. E tem momentos muito legais, tipo, tem um momento que o autor, ele se coloca num personagem, ele meio que, ele, como é que é quando o fantasma entra no corpo de uma pessoa?
Possuído.
Ele possui um personagem do povo lá de trás, da multidão, pra comentar como, putaria, lewd, não é também coisa tão ruim assim. E é toda uma conversa meio boba, mas é tão engraçada a situação que é meio divertido. Então o mangá, o texto final é muito interessante. O começo eu acho muito ruim, porque ele tenta ser muito padrãozinho e é meio sem graça. E o meio ele é meio enrolado. Então eu não sei se indico, porque o final é tão legal, é tão divertido, tudo que tá acontecendo, que ele tem esse esquema de cataclisma. Que o mundo sofreu um cataclisma. E é por isso que hoje em dia tem pessoas pegando fogo, que é a doença da pessoa que vira um bicho de fogo, assim. É um. Tipo um.
É
demônio do mal de fogo, né?
Isso é Promé.
Olha aí. Eu nem lembro de Promé, né? E aí ele vai pra esse texto final e ele mostra que o cataclismo tem coisa. E ele tem um capítulo excelente, Vilazo, que ele mostra como é que era o mundo da Terra antes do cataclisma. E ele vira fotonovela. As pessoas do mundo antes do cataclisma eram pessoas igual a gente. O cataclisma fez as pessoas virarem humanos em estilo anime. E ele olha e ele fala, pô, eles são seres humanos, mas eles não são, eles são pessoas muito esquisitas. E o cheiro e tudo mais. E é um capítulo tão maluco. E é muito divertido, assim. O texto final, ele é muito bom mesmo. E aí, o ruim é que você tem que passar pelos dois textos iniciais, que são qualquer coisa. Então, não sei se eu recomendo Fire Force.
Simpsons fez primeiro.
Teve isso em Simpsons?
Tem um episódio dos Simpsons que o Homer vê, tipo, como seriam as pessoas no futuro, entre aspas, assim, como seria. E aí, é exatamente um ser humano normal.
Mas aí é o contrário, né? Que ali é, no Fire Force ano passado.
É um pesadelo, mas é um pesadelo, porque, né? Ter cinco dedos, quem poderia?
Esse é o da Katy Perry?
Não sei.
Não tem sei. Episódio que tem
faz
a Katy Perry.
Tempo isso, pô. Tá na 30, não sei quanta temporada, sei lá.
Mas enfim, eu achei divertido assim, essa reta final. O resto é qualquer coisa. Mas Evi Lazo. Anunciaram a terceira temporada, que é mais ou menos o que vai fechar o anime, né?
Uhum.
E bom, é prequel de Soul Eater. Será que depois que terminar tem um remake de Soul Eater? Fica aí a esperança, que é o que mais me importa.
Mas, cara, eu queria que ele mudasse o final, porque assim, eu concordo que o final do anime é muito pior, mas eu também não gosto do final do mangá.
Então. Ah, não, aí não tem o que fazer, né? É foda.
É foda.
Mas eu gosto muito do que tem e que não foi animado, sabe? Eu queria ver.
É porque o soco da amizade faz pensar que todo anime é ruim, não é?
A maca vira arma, Vilas. A maca vira arma.
Isso é um problema. A partir daí que é o problema. Entendeu? E aí é essa a questão. Mas, tipo, os dois terços do anime é muito bom.
Cara, imagina ele bem animado, assim. Com a animação de hoje em dia bem animada.
Não sei, porque primeiro tem que ter que torcer pra ser um estúdio que vai animar muito bem.
O estúdio Fire Force é um bom estúdio, ele faz uma animação boa.
Eu não vi. Porque o original não é mal animado, ele só não é tão bem animado quanto hoje, é isso.
É, que hoje em dia tem técnicas novas.
Né? Pois é, mas ele não é mal animado. Ele é um anime que não. Você vendo, ele é um bom anime ainda. É, realmente esse finalzinho é que é o problema só.
Entendi. Mas é isto, Fire Force, eu não sei se eu recomendo, não.
Ok. Eu sei que tem muita gente que gosta, sabe? Parece interessante. Só que eu acabei calhou que na época eu não vi, eu nunca tive vontade de voltar pra ver. Mas eu gosto bastante. Ou aquele outro Soul Eater não era do mesmo autor, não, né? O Soul Eater Norte, porque esse eu realmente não gosto. Foi por isso que eu meio que perdi.
Eu acho que não. Eu não tenho certeza. Mas não deve ser, não. Acho que é só spin-off.
Esse é chato mesmo.
É porque é K-On, né? Ele é K-On no mundo Soul Eater.
O K-On é bom, né?
É, mas ele só pega uma parte do K-On que é legal, né? Que as meninas bonitinhas, mas é isso.
É, Soranoto, que é basicamente a mesma coisa. Só que não é tão bom. E aí, o que mais?
É isto.
Batman, onde você tirou esse bate-escudo, hein?
Está muito engraçadinho, Robin.
Eu vou recomendar aqui, mas sem saber se eu recomendo também ou não, que é Objetos Cortantes, que é uma série da HBO Max, que é aquela série sobre crime e assassinato, né? A Amy Adams, ela é uma repórter que precisa voltar para a cidade natal dela para investigar um aparente serial killer, né? Que, na verdade, só ocorreu dois casos, mas... Eles são semelhantes sobre duas garotas que foram raptadas e mortas. Só que aí ela vai pra aquela cidade interior dos Estados Unidos, que todo mundo é bando de filha da puta. E ela tem que voltar a morar na casa da família dela, que a mãe dela é uma psicopata. A irmãzinha dela é uma mimada insuportável. E o pai dela é um cara que não se mexe pra nada. Pai não, padrasto dela, que é um cara que... Ele só tá lá, sabe? Ele tá lá por tá. E é uma série que eu marquei pra ver, porque eu lembro muito que na época a Amy Adams foi concorrer a alguns prêmios, né? E o pessoal ficou bravo que ela não ganhou nenhum. Acho que ele perdeu pra outro tipo de série e ela ficou sem nada, mas o pessoal ficou muito bravo. Que a Amy Adams tinha que ter ganhado e tudo mais.
As pessoas ficam muito bravos muito facilmente.
Muito facilmente. E aí eu fui dar uma olhada, fui ver o seriado. E ele é um seriado sobre pessoas horríveis fazendo coisas horríveis, sabe?
O Big Brother.
É, essa aí eu não tenho como falar nada contra, não. É realmente isso. Então, tipo, acho que são 9, 10 episódios. Acho que são 9. Você passa cada episódio puto porque todas as pessoas são horríveis, são escrotas pra caralho. enquanto tá rolando um negócio que é muito interessante, porque eu não sou muito de ver seriado de assassinato e tudo mais.
Dito isso, isso é a especialidade da HBO, fazer séries de pessoas horríveis sendo horríveis, só que com coisa interessante.
Exato.
O Succession, porque... que tá ganhando todo ano, é exatamente isso.
O Succession eu não consigo, não consigo. Esse aí eu não consigo ver porque eu sei que eu vou me irritar muito. Que é de pessoas ricas, né, sendo escrotas pra caralho. E assim, eu acho muito interessante a questão do assassinato, né? Essa questão de alguém dessa cidade é um assassino frio, filha da puta, né? E aí eu não consigo parar de ver porque eu tenho que assistir, eu tenho que descobrir a verdade. Mas enquanto
verdade
isso eu ficava...
A verdade está lá fora, Luke.
A verdade está lá fora. I have to go back. Mas enfim, eu ficava puto porque cada episódio que entrava as pessoas ficavam cada vez piores. Tem a irmãzinha da Amy Adams, ela é um negócio muito irritante, porque ela é aquela menina super mimada, ela é líder de torcida da cidade e tudo mais, ela é líderzinha do grupo de líder de torcida, e na frente da mãe, ela é uma menina fofinha, inocente e tudo mais, mas é longe da mãe, ela é escrota pra caralho, ela é violenta, sabe, ela ataca a Amy Adams o tempo todo. E eu ficava irritado com a Amy Adams porque ela dava muita bola pra essa menina mimada do caralho. E aí tem a mãe, que a mãe, ela claramente odeia a Amy Adams. Ela detesta a existência da menina. E mesmo assim, a Amy Adams continua voltando querendo atenção porque é a mãe dela, sabe? E eu nunca conseguiria ser esse tipo de pessoa. Se a pessoa me trata mal daquele jeito, eu só vou embora, assim. Eu não volto pra trás. Mas enfim... Eu não sei se eu recomendo, porque eu acho o último episódio espetacular, Evinatas. Os 5 minutos finais dessa série é um negócio que explodiu a minha cabeça. Eu fiquei muito maluco no final desse seriado. Mas pra você ver o final desse seriado, esses 5 últimos minutos que são incríveis, você tem que passar por 8 episódios insuportáveis. E é difícil, é muito difícil, sabe?
É, porque eu desisto das coisas no meio, Luke.
Porque o contexto da cena, você tem que ter visto tudo. E é uma merda isso, porque nem eu mesmo falando aqui, se eu falar, não vai adiantar, porque você tem que ter o contexto, não vai ser tão foda, sabe?
Uhum.
E é muito triste. Eu terminei, eu tava almoçando no trabalho, assistindo o episódio. E sabe quando você precisa conversar com alguém sobre isso e não tem ninguém pra conversar? E é um sentimento muito triste. Eu olhava pro lado ali, com a boca aberta, caralho, olha aí isso que aconteceu. E eu não podia conversar com ninguém. E é muito triste. Então talvez eu recomendo só pra ter alguém pra conversar.
Olha aí.
Eu vou fazer a pessoa passar mal.
Então, ouvinte, aí, veja e fale com o Luke sobre
fale
isso.
Fale com o Luke.
Por favor.
@ LukeLucas _ no Twitter, enquanto esse site existir, né?
É isso aí.
Mas é uma série, velho. É uma série. Eu entendo quererem que a Amy Adams ganhe um prêmio de atuação, porque ela atuou muito bem no seriado. O personagem dela é muito interessante. Que ela é uma mulher que ela sofreu vários e vários traumas durante a vida dela, a ponto de que ela se corta, o corpo dela é todo cortado. E não é só corte, risquei o braço aqui. Ela corta de se machucar mesmo e escreve coisas no corpo dela, assim. A cena dela, quando ela mostra isso, é bizarro. E ela não para de beber o episódio inteiro. Ela bebe de manhã, ela esconde na garrafinha de água vodka e bebe de manhã até de noite, assim. Ela é uma personagem quebrada e ela atua muito bem. Ela fez uma puta num trabalho. Pena que não ganhou nada, né? Eu não sei pra que ela perdeu, mas ela não ganhou nada. Então é isto. Objetos Cortantes da HBO Max. Recomendo pra vocês verem o final. Essa é a minha recomendação.
Fica aí a dica, pessoal. Assistam e falem com o Luke, se vocês assistiram. Se vocês já assistiram, falem com o Luke. Fica aí também.
Fica aí. Ou se vocês não assistiram, falem comigo se quiser spoiler. Que eu vou dar sem contexto.
Olha aí. Eu não me importo muito. Se você quiser contar depois o spoiler, sinta-se à vontade. Eu não vou ver a série, mas eu sou um bom ouvinte, Luke.
Olha aí.
Então eu vou indicar aqui, Luke, uma série também, de certa forma. Que é A História do Mundo Parte 2. Vejam só. Só pra contextualizar, existe um filme dos anos 80 do Mel Brooks, se chama A História do Mundo Parte 1. Uma das piadas desse filme é que tecnicamente, ele nunca tinha planejado fazer uma parte 2, tá? Então ele chamava de parte 1, não, porque, não pressupondo, ah, vamos ter depois um parte 2. Não, era meio que era parte da piada. Não. Só pra deixar claro. Dito isso, 40 anos depois, cá estamos. E a Hulu, ela decidiu dar dinheiro pra ele fazer, Luke. E eu não sei se você sabe, mas as produções da Hulu vêm pro Brasil pra Star Plus.
Olha aí, então, não sei. Então, eu realmente não sei.
Tem bastante coisa que eu percebi que é do Hulu que vai vir pro Star Plus no Brasil. Então essa série tá no Star Plus. Então a primeira temporada toda que é A História do Mundo Parte 2. Por que, que eu fiz essa contextualização? O filme original, ele é um filme de esquetes. Estilo os filmes do Monty Python. E a série é uma série de esquetes. Então, você pode assistir a série ignorando completamente que o primeiro filme existiu. Inclusive, assim que a série começa, ela faz esse disclaimer, sabe? Nós fizemos questão de não continuar nenhuma das esquetes do filme original. Então você pode assistir a série ignorando completamente que o primeiro filme existiu. Apesar de ele brincar um pouco sobre o primeiro filme, né? É, aparece lá uma montagem do Mel Brooks, o rosto dele velho de agora, com o corpo de um cara sarado. E ele disse que era como ele estava naquela época, o que é mentira. Mas, enfim. Mas a série, como o próprio nome diz, ele vai contar vários elementos da história da humanidade. Como é uma série, de certa forma, americana, então vai ter várias coisas relacionadas à história americana também, tá? Mas tem vários momentos da história da humanidade em geral. E o Mel Brooks tem muito essa questão de criticar a parte da religião, né? Até por ele ser judeu, ele critica não só os costumes judeus, mas os costumes cristãos bastante, bastante, bastante. Então tem bastante disso também. Então se você tiver problema com séries que fazem humor com religião, talvez não valha a pena. Dito isso, maravilhosa a série. É uma comédia maravilhosa. Tem alguns segmentos que são repetidos, então tem vários episódios, são 8 episódios a série. Tem vários episódios com aqueles que tem parte daquele segmento, como o Shirley, que é um dos que eu acho mais legal, que é sobre... dentro da sketch, é como se fosse um sitcom protagonizado pela Shirley Chisholm, dentro da história, né? São atriz fazendo, que é a primeira congressista negra dos Estados Unidos, né? E fala meio que sobre a tentativa dela de se concorrer a presidente. E é bem o esquema de um sitcom clássico ali dos anos 80 e 90, falando a história. E é muito interessante. Mas eu acho que o meu preferido do segmento é o... Você lembra daquele documentário dos Beatles, do último show dos Beatles?
Sim.
Então, ele fez meio que isso, uma refilmagem disso, só que é os últimos momentos da... Os últimos momentos... Não, os sons da última Santa Ceia, da última Santa Ceia, que é basicamente como se fosse os Beatles, são Jesus Cristo e os apóstolos, né? E a Yoko Ono é a Maria Madalena. E, cara, é muito bom. E assim, dentro, uma parada que é muito legal, e aí depois ele vai vendo isso, a questão, é sobre, por exemplo, dentro da história, Jesus Cristo, dentro de toda a série, é negro, né? Tanto ele quanto a Maria Madalena são negros. E ele conta toda a história, e isso não é uma questão. Só que tem um sketch no final sobre, tipo, os papas e bispos e tal na igreja, depois, tipo, contando... Vendo como é que a história, como é que eles vão contar para as pessoas, e aí eles trocam o cara por ser um cara branco, a Maria Madalena para ser uma puta, e por aí vai. É outra questão. Mas enfim, cara, a história em toda é muito engraçada. O Mel Brooks, ele faz alguns sketches muito boas, e tem participações especiais de vários atores famosos, né? Tem aqueles atores que são mais recorrentes, e tem vários outros atores famosos. Tem um episódio específico, mas é uma só, tá? Não, ele não é recorrente. É uma só, se eu tô falando, porque eu gosto de avisar pro Luke pra ele não cair em armadilhas, tá?
É o rap, vai
tem
ter batalha de rap.
Uma do Sigmund Freud, que o Sigmund Freud é o Taika Waititi.
Ah, não.
São 2 minutos, Luke. São 2 minutos. E é o único que aparece. É o único.
Eu acho que eu preferia a batalha de rap, então.
Só queria dizer isso. É o único momento que aparece. Mas, por exemplo, o Jack Black faz o Stalin. É maravilhoso, o Jack Black. Tem um momento musical dessa parte do Stalin que é maravilhoso. Que ele fala da Revolução Russa, né? Então tem momentos da Guerra Civil Americana, tem momentos da... Eu não me lembro se tem Grécia Antiga, porque eu acho que não tem tanto Grécia Antiga, porque no primeiro filme tem bastante Grécia Antiga, eles não... focaram tanto aqui, né? Mas tem outros momentos da história da humanidade. Tem o James Caan. É muito bom ter um comercial de TV para você descobrir se você é descendente do James Caan. Porque metade, a gente sabe que metade da população do mundo é, né? Então... é maravilhoso, Luke. Pô, o James Caan é muito bom. Porra, é muito bom o James Caan. Então, tipo, eu recomendo porque é de ser muito divertido. É uma crítica muito foda, assim. Eu acho que é muito incrível como o Mel Brooks fez algumas críticas lá nos anos 80, do jeito que ele fez, pensando todo como é que era o humor e outras coisas em relação aos anos 80. E hoje em dia ele fazer uma parada que lembra bastante, mas ao mesmo tempo é atualizada ao ponto de não parecer um humor antigo, parece um negócio realmente novo, sabe? Eu acho muito foda, assim, eu acho muito incrível como um cara conseguiu... Eu não vou nem dizer se reinventar, né? Mas quando se traduzir para um momento atual uma história. Porque eu não acho que ele tipo, é uma história datada que eu, porque eu gosto do original ou outras coisas, vou gostar. Não, eu acho que ele realmente funciona para um público novo. Assim, claro, é um programa de esquete. Se o público novo não quer nem tentar ver o programa de esquete, não vai funcionar. Mas tirando isso, porra, funciona muito bem, é muito bem contextualizado. Achei muito divertido. Os episódios são curtos também, são cerca de 30 minutos cada episódio. Cara, achei muito, muito legal, assim. Eu comecei a ver e eu não consegui parar até terminar. É muito viciante. É muito bom, assim. Então, recomendo demais. A História do Mundo Parte 2. Tem completo na Star Plus, pra caso alguém tenha Star Plus. Mas, certamente, se você não tiver, tem outros meios aí de pegar. E existe uma prospecção de uma segunda temporada. Não sei se vai ter, mas, enfim, não importa o suficiente. Todos os segmentos, eles são, dessa temporada, são fechados, tá? Então, não existe nenhum segmento que fique aberto. Então, inclusive, ele avisa quando ele fecha o segmento. Quando ele diz, essa é a última parte desse segmento. Ele literalmente avisa. Então, é isso. É muito divertido, Loki. É muito divertido.
Parece mesmo, parece legal.
Fica aí a dica, História do Mundo, parte 2.
Pô, 3 horas já, caramba.
Eu sei, é hora, porra.
Vamos lá, considerações finais, Lucas.
O pessoal do Magic the Gathering, o jogo de cartas, tá fazendo um set totalmente baseado em Senhor dos Anéis, velho.
Sim.
Eles tiveram a ideia, Vilas, de fazer uma carta de um anel com uma arte super especial, né? Uhum. Foil, os caras 4. E só uma carta dessa arte especial.
É isso.
E vão jogar em um booster. E vai lá por aí, né?
Só vai ter físico.
E eu imagino, Vilas, eu imagino... Ah. Que vai ser tipo Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe?
Uhum.
O pessoal rico vai comprar dezenas e milhares de boosters do
então, coisa pra achar esse humano. Mesmo, né? Só que você não me respondeu a pergunta, só pra confirmar. Só
Você pediu demais de mim, mas provavelmente é só físico.
Tá.
Eu pensei que você tava afirmando, só físico.
Não,
só
não, físico. Não tava, tava perguntando. Eu queria você pelo menos pra responder, não sei.
É que não, eu achei que você tava afirmando, só
não,
físico.
Não, não. Nem cheguei a confirmar. Eu vi que você tava falando disso, mas eu não cheguei a olhar muito, não.
E aí, eu fico imaginando isso, sabe? A loucura que vai ser e o preço que vai ser quando achar, né?
Sim.
Imediatamente a pessoa vai botar num negócio pra ficar pra sempre lá preso naquele valor e vão vender. E daqui a uns 10 anos pra um valor extremamente absurdo.
Sim.
E vai ter também o lance do...
Muita gente vai gastar dinheiro pra comprar isso aí, mas quem vai achar essa carta é um garoto que vai comprar numa loja um buster qualquer.
E aí o avô vai levantar e vai dançar, o avô que tava doente e tudo mais.
E aí vai perceber que não existe uma fábrica de chocolate pra levar isso pra lá. E vai acabar vai vendendo por $50.
Vai vender no eBay. Alguém vai enganar ele.
Exato.
E tem também o então, um esqueminha de, tipo, tem um tipo de carta que é o Soul Ring.
Pior que assim, já parou pra pensar que se uma criança hoje em dia pegar, ela provavelmente talvez não tenha conhecimento dos seus anéis, ela realmente não entenda qual a raridade de uma carta dessa.
Hein? Claro que tem. O mundo é isso. E o mundo tem gente pra se aproveitar desse tipo de criança, né?
Com certeza.
Sempre vai ter. Tem um tipo de artefato que são os Soul Rings, né? É que eles dão mana incolor pra pessoa. E eles fizeram Soul Rings temático com aqueles anéis do dos anões, dos elfos, dos humanos. E ele também tem uma quantidade limitada e tem um poema com a, escrito do, daquela pedaço da, do poema do
Senhor. Ele é tipo um terreno, então, é?
Ele é um artefato.
Ah, tá. Não, não, ok, já joguei com artefato, só porque eu não.
É, porque a diferença do artefato, só falando pro ouvinte, né, a diferença do artefato com o terreno é que é, talvez seja mais fácil destruir o artefato, sabe?
É.
Porque tem carta que destrói o artefato. Sim. Mas assim, parabéns pros caras, porque o povo sabe ganhar dinheiro, sabe? Porque eu fiquei imaginando a quantidade de dinheiro que vai entrar por causa de um desenho diferente numa carta.
É, os caras fazem isso há anos, ganham dinheiro com isso há anos.
É, os caras são muito inteligentes, né? E assim... Deu vontade de comprar o Magic, aí eu lembrei qual que é o preço de Magic hoje em dia.
Não, é, não é possível não. Comprar um deck desse, não sei se você tem muita vontade.
É muita grana e assim, provavelmente vai ser...
E não adianta você comprar um deck se você não for comprar os boosters que não vai ter, e você tem que ter pessoa pra jogar. Então também não adianta você comprar só porque você acha legal.
E ele é mais caro que o deck normal de Magic, né? Pra ser temático e tudo mais, ele é mais caro. Mas é, achei muito, muito legal da parte dos caras. Não é legal de tipo, nossa, como são bondosos. É legal de tipo, ah, fizeram um negócio legal aí pra vender.
Não, não, acho legal, acho legal. Tipo, pra quem é colecionador e tá disposto, esse dinheiro não vai fazer falta, legal. É isso mesmo, acho
maneiro. Tem esses canais no YouTube que é só o pessoal abrindo cartas pra... Uhum. Olha, essa carta é cara, que legal. Eu fico muito triste. Tem gente que se diverte com isso, tá tudo bem. Eu só fico triste, sabe? Que é o capitalismo puro ali, sabe? Pessoal, olha que carta legal, ela é cara? É, e fica perguntando pro chat ver se ela é cara ou não. É, eu fico meio triste.
É isso, cara. Não tem muita coisa mais pra comentar, não. Então, só agradecer aí os ouvintes. É, desculpas pelos atrasos das edições editadas, mas, enfim, pelo menos não saíram todos.
Foi uma
todos.
Boa causa.
Pelo menos saíram todos. Causa. Foi uma boa causa? Você sabe qual foi a causa?
Foi pra você descansar. Foi uma boa causa.
É, tecnicamente, sempre é pra eu descansar. Então, é meio que isso. Enfim, nos vemos semana que vem. Visitem o Discord do Inopinando para conversar conosco. Visitem o site do Inopinando, caso vocês queiram ver as informações. Também tem lá as minutagens e as músicas que nós usamos da edição, na versão editada. E é isso, um abraço. A gente se vê na semana que vem. Falou!
Shibum é um oferecimento do blog Yupinando. Produção e edição de Evilásio Júnior. Apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos, Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Camano e Fernando Petinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Yupinando em iopinando.wordpress.com. Até a próxima.